Ata da reunião ordinária do dia 21 de 5 de 2018. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Estabilidade, referente ao primeiro período do segundo sessão legislativo, com a presença de todos, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira de Santos, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas e Rosilendo Carmo Cardoso. Ausente o vereador José Maria Gonçalves Santos. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 205 a 216/2018 e os requerimentos número 093 a 098/2018 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei número 14/2018, que dispõe sobre as viagens e serviços de concessão de diárias aos servidores de serviço autônomo de saneamento básico, SAAI, e da outras providências, de autoria do chefe do executivo. Projeto de lei número 16/2018, que institui o bombeiro municipal, órgão responsável pelo serviço municipal de prevenção e combate a incêndio e desastre em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências, de autoria do chefe do executivo. Projeto de Lei 18/2018, cria o Centro de Atendimento Cidadão CAC e da outras providências, de autoria da mesa diretora. E projeto de Lei 19/2018, que denomina vereador Francisco Alves de Souza, o Centro de Atendimento Cidadão da Câmara Municipal de Brito e da de autoria de todos os vereadores. De todos os vereadores desta casa. Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Forte, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilendo Carmo Cardoso. E projeto de lei número 21/2018, que consegue reajustes remuneratórios aos servidores públicos e agentes públicos da administração direta ou indireta do Poder Executivo e da outras providências de autoria do Executivo. Não houve palavra livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 14/2018 foi concedido vista ao vereador, à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Os projetos de lei número 16, 18, 19 e 21 foram aprovados em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 28 de maio de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 089/2019, encaminha cópia de autógrafo de lei número 16, 18, 19 e 21/2018. Ofício número 090/2018, encaminha ao executivo cópia de indicações número 205 a 216/2018 e requerimentos número 094 e 095/2018. Ofício número 091/2018, encaminha ao diretor do SAAI cópia de requerimentos número 096/2018, ofício número 092/2018, voto de pesar aos senhores, aos familiares da senhora Hilda Catarina Gurgel. Ofício número 093/2018, a senhora Olímpia Martins Paranhos, parabenizando pela sua participação na estreia do programa História Viva na Rádio Cidade. Correspondências recebidas. Convite dos 50 anos do Superintendência Regional de Ensino, dia 29 de maio, em Ouro Preto. Ofício número 010/2018, a TV Cidade comunica que estaria atuando nesta comarca, estando à disposição para a realização de reportagem e matérias gravadas ou inscrita de nosso interesse, funcionando no endereço eletrônico. www.tvcidademg.com. Ofício circular 70/2018. A Abracan comunica que o Congresso Brasileiro de Vereadores e Servidores da Câmara será realizado no dia 28 a 31 de maio em Vitória, Espírito Santo. Comunicado. É um comunicado do Hospital São Vicente de Paula. A Câmara de Vereadores, município de Itabirito, Minas Gerais, administração e a diretoria clínica da Sociedade Beneficente São Camilo, Hospital São Vicente de Paula, comunica que, em virtude à greve que se instalou nas rodovias, medidas administrativas deverão ser tomadas a fim de evitar colapso na prestação de serviço do hospital para a sociedade. Nesta diapasão, informamos que estarão temporariamente suspensa as cirurgias eletivas e a partir do dia 28/5/2018, até que a paralisação persista. Tais medidas se fazem necessário devido à baixa no estoque de materiais e medicamentos e à falta de demais materiais de insumo para atender às demandas. Com o fim da paralisação, as cirurgias voltarão a acontecer posteriormente a um período de 24 horas. Os atendimentos de urgência e emergência continuarão a serem prestados normalmente. Atenciosamente, Itabirito, 25 de maio de 2018, Rosângela Aparecida Carvalho, diretora administrativa, Dr. Gilberto José Ferreira Bastos, diretor clínico. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Indicação. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a implantação de um quebra-mola na rua Estrada da Barragem, altura do número 90, no bairro Meu Sítio. Justificativa: a colocação de quebra-molas naquela localidade muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região. Sala de reuniões, 28 de maio de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através do órgão competente, que seja estudada a possibilidade de abertura de uma de rua interligando os bairros Pedra Azul e Veneza, onde se encontra um lote particular na rua Guajajaras, ao lado do número 255. Justificativa: moradores dessa localidade solicitam um estudo sobre a hipótese de abertura de uma rua nessa localidade, integrando os bairros, onde em muito contribuirá no deslocamento em ambos os bairros. Sala de reuniões, 28 de maio de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, revitalização na pavimentação asfáltica da rua Castro Alves, na altura do número 709, bairro Novo Itabirito. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a restauração na sinalização da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Natália Donata Melilo. A referida solicitação visa garantir a segurança dos pedestres e, sobretudo, alunos que precisam atravessar a referida via. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, uma notificação junto ao proprietário do antigo Grember, Clube da Vale, para que providencie a roçada, capina e limpeza do local. Trata de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a colocação de um ponto de ônibus coberto próximo à UPA Celso Matos. Trata de uma solicitação dos usuários do transporte coletivo. Sala de reuniões, 28 de maio de 2018. São as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Requerimentos. Os requerimentos são todos aqui de autoria, que vai ser lidos, são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nas termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Odilon Lima e a senhora Graciane Augusta, cumprimentando-os pela posse como presidente e vice-presidente da ADI, Associação de Deficientes de Itabirito, eleitos no biênio 2018 a 2022. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Felipe de Oliveira Tinoco, médico da UBS Santa Rita, UBS São José, Clínica Ariane e no Hospital São Vicente de Paula, cumprimentando pelos relevantes serviços prestados à comunidade itabiritense na área da saúde. Dr. Felipe tem uma atuação exemplar em nossa cidade e isto é constantemente reconhecido pelos munícipes. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor, à senhora Creanísia Marques Santana e à senhora Nair Leonel, diretora e vice-diretora da Escola Estadual Professor Tibusco, cumprimentando-as pela realização da Seresta em comemoração aos 55 anos de fundação da escola, que aconteceu neste último sábado, dia 26/5, com apoio do professor Ricardo Francisco, onde reuniram-se os alunos, professores, pais, funcionários, artistas, músicos, personalidades itabiritenses e toda a comunidade. A Escola Professor Tibusco é hoje uma das principais referências na região dos Inconfidentes, tendo um dos melhores IDEB. Senhor presidente, eu quero, vossa excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício solicitando a Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Itabirito, para que nos prazos da lei envie a esta Casa Legislativa demonstrações contábeis e balanço patrimonial dos serviços, dos exercícios financeiros dos anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 e 17. É importante esclarecer que este requerimento se faz necessário para elucidar de forma concreta os relatórios financeiros encaminhados a esta Casa pela própria Caseme. As informações supracitadas servirão para cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções e também servirão para prestar esclarecimento aos munícipes, sobretudo sobre os repasses das receitas provenientes de contribuição social realizados pela Prefeitura de Itabirito. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício solicitando ao senhor Germando Luiz Gomes Vieira, secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, esclarecimento sobre as possíveis embargos de licenciamentos ambiental na Supran, de empresa que se instalariam em nosso município no loteamento Balneário Água Limpa, Distrito Industrial Sideromineral, às margens da BR-040 e no Distrito Industrial do Mazagão, às margens da MG-30, ambos em Itabirito, Minas Gerais, pois o prefeito municipal anunciou no final de 2015 a vinda da instalação das 36 empresas em nosso município, porém, passado o período eleitoral, ele tem justificativa e não concretização desses empreendimentos, devido à enorme dificuldade em conseguir o licenciamento ambiental junto ao governo estadual. Neste sentido, segue o seguinte questionamento sobre questões supracitadas. Se realmente houve cadastramento dessas empresas solicitando licenciamento ambiental para se instalarem em Itabirito. Se sim, quais empresas e quais os motivos que impediram as liberações desses licenciamentos. Sala de reuniões, em 28 de maio de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projetos de lei. Emenda ao projeto de lei 14/2018. Dispõe sobre viagens, serviços, concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, matéria nova. Projeto de lei número 23/2018 denomina a rua Rosalina de Oliveira, a rua localizada no bairro Munu, deste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, matéria nova. Projeto de lei 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiências já cadastrados nas unidades de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, matéria nova. Projeto de lei número 25/2018 altera a redação da lei 2917 de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder cesta básica a servidores e dar outras providências de autoria da mesa diretora, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, presidente. Pela ordem. Vereador Max, vereador Renê, vereador Átila, vereador Ricardo, Arnaldo, Geraldo, Léo, Rose e Edson.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente René Américo, secretário dessa casa, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, hoje de uma maneira muito especial, vários funcionários aqui da Câmara presentes, sejam sempre muito bem-vindos, né? A casa também é de vocês, é da população, do povo e dos funcionários aqui presentes. Funcionários também da prefeitura, imprensa local, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou, nessa noite, reservar a minha fala em dois temas principais. O primeiro é falar do trabalho e do brilhante trabalho que é realizado em defesa da pessoa com deficiência intelectual pela APAE de Itabirito e pelas APAEs do nosso estado e do nosso país. Digo isso porque sexta-feira retrasada do dia 18, nós tivemos aqui um final de semana muito especial para a APAE de Itabirito. Iniciamos na sexta-feira com o Fórum das APAEs, o Fórum Regional de Autodefesa e Autogestão e Família da Pessoa com Deficiência, que é um momento muito marcante, pois Itabirito recebeu nada mais, nada menos do que mais de 20 APAEs para esse fórum. É a terceira vez que Itabirito vem sediar esse fórum, mas pela primeira vez a APAE de Itabirito foi a grande anfitriã em receber duas regionais, a Regional Centro 1 e a Regional Vale do Piranga. E resultando aí mais de 20 APAEs em nossa cidade discutindo ações, propostas de ações de políticas públicas em defesa da pessoa com deficiência intelectual. Então, eu quero realçar esse momento, um momento muito marcante da APAE de Itabirito e que trouxe um tema muito significativo, que é a construção da cidadania da pessoa com deficiência. E a gente constrói cidadania da pessoa com deficiência reconhecendo os seus direitos, garantindo a participação da pessoa com deficiência na sociedade, garantindo o acesso da pessoa com deficiência ao emprego, à saúde, ao social, garantindo o acesso à cultura, ao lazer, reconhecendo a pessoa com deficiência como um indivíduo em toda a sua plenitude, com as suas limitações, mas também com todas as suas potencialidades. E quem de nós não temos as nossas limitações e as nossas dificuldades? Então, esse fórum veio trazer esse momento muito especial, principalmente no sentido de ouvir, de escutar as demandas, principalmente da pessoa com deficiência intelectual. Tivemos durante toda a sexta-feira aí uma série de debates, uma série de propostas para essa causa tão nobre. E há pouco tempo atrás, coincidentemente, num programa aí de grande audiência e de entrevista na TV aberta, foi colocado aí o debate principalmente sobre o autismo. E nesse programa, dois momentos me chamaram muita atenção. O primeiro, quando o apresentador, entrevistando uma pessoa com autismo, refere a ela e fala assim: o que é que você tem? Tipo assim, qual doença é que você tem? Ela fala: não, eu sou autista. Autista como uma pessoa, qualquer outra pessoa que tem as suas características. Então o pessoal ainda tem essa forma de enxergar, né? É uma doença? Não é. É uma forma de ser. E o outro momento desse programa, quando relembrou muito bem, que tem tudo a ver com esse fórum de autogestão realizado aqui em Itabirito, que é um lema da pessoa com deficiência que fala o seguinte: nada sobre nós, sem nós. Ou seja, nada de querer algum direito para a pessoa com deficiência, alguma proposta, sem ouvir a pessoa com deficiência, sem ouvir os profissionais que trabalham nessa causa, sem ouvir a família, que é muito importante. E foi justamente isso que nós, que a PAI de Itabirito, e eu tive a possibilidade, a oportunidade, o prazer de participar, realizou nessa sexta-feira, no dia 18 passado. Portanto, eu quero parabenizar aqui, por isso mesmo, realçar o brilhante trabalho que a PAI de Itabirito fez, faz, e esse momento tão especial para a família paiana. Parabenizo ela através de toda a equipe da PAI, da Valdíria, da Débora, da esposa do Arnaldo. O Arnaldo fala muito pouco, mas a sua esposa trabalha lá e faz um trabalho brilhante, de forma simples, tranquila. Então, em nome dessa equipe, eu parabenizo por esse momento. E como não bastasse esse fórum regional, com mais de 20 APAIs, volto a repetir, no domingo, nesse mesmo final de semana, tivemos o prazer aí de levarmos aí, através do apoio do deputado estadual João Vitor, através do apoio do deputado Alencar da Silveira, a Banda Boa, que é a banda da APAI. São vários membros, alunos da APAI que participam da Banda Boa. Quem ainda não ouviu a Banda Boa, vale a pena ouvi-la. Ela teve o acesso, pela primeira vez para muitos ali, ao Estádio da Independência, participar de uma partida de futebol. E para eles foi uma emoção única, eles voltaram aí entusiasmadíssimos, foram assistir lá América e Botafogo, foram pé quentes, porque o América ganhou de 1-0, e foi um outro momento que a gente fala que é o que é gerar oportunidade, dar acessibilidade para essas pessoas que não deixam nada a desejar de ninguém de nós. Então, como não bastasse o fórum, teve esse momento, a Banda Boa tocou, inclusive, no Estádio da Independência, inclusive agregando as torcidas. A torcida do Botafogo entrou na festa com a torcida do América, e foi outro momento muito especial. Aliás, Banda Boa, só tem um defeito a Banda Boa da PAI, que ela deveria chamar Banda Ótima, Zé Maria. É muito melhor do que Boa. Então foi um outro momento especial. E para fechar com chave de ouro, na segunda-feira passada, eu tive a oportunidade de estar novamente na PAI, entregando, através de uma emenda parlamentar, e aqui registro o meu agradecimento ao deputado João Vitor, valor de R$25 mil, ele esteve presente, a meu pedido ele fez essa emenda parlamentar, entregando aí vários equipamentos, máquinas e cadeiras de roda para a PAI de Itabirito, que é importantíssimo para o desenvolvimento do seu trabalho. Por isso que eu falo que foi um final de semana e um início de semana muito especial. Fórum, a ida dos meninos, que pode parecer uma coisa normal para nós, mas para eles fizeram toda a diferença no Independência, e na segunda-feira consolidando nessa emenda parlamentar com máquinas e equipamentos para a PAI de Itabirito. Eu entendo, no momento ainda tão tumultuado que o país passa, a gente ter essas instituições que são um grande exemplo de trabalho, para nós é um orgulho sem igual. Então fiz questão, senhor presidente, de nessa noite fazer esse registro de maneira muito especial para o movimento apaiano, em especial para para a paz de Itabirito nesse momento especial que nós presenciamos aqui no final de semana do dia 18. E o outro tema que eu quero abordar e fazer a minha manifestação também é sobre, que eu acho que é a pauta do momento no país, essa greve dos caminhoneiros. Eu fiz uma manifestação favorável nas mídias sociais e tem uma leitura o seguinte, que a greve e a manifestação é justa, é uma greve legítima, agora que tem uma amplitude muito maior, é o meu entendimento. Não é uma greve apenas pelo preço do óleo diesel, isso cada vez fica mais claro, mais nítido. A greve, ela ganhou essa força, essa proporção toda, porque o brasileiro entendeu ali como uma forma também de expressar toda a sua indignação, toda a sua revolta no sentido do que aonde o país chegou, aonde, que momento que o país está vivendo. Não foi de agora, isso é fruto talvez de um sistema político aí há muitos anos equivocado e que fez o país chegar nesse momento. Um país que hoje o trabalhador não tem oportunidade de emprego, o jovem não tem perspectiva futura, o pequeno empresário é assolado por uma carga tributária sem precedentes, não consegue gerar mais lucro, não consegue gerar mais renda nem emprego, porque quem gera mais emprego no país é o pequeno empresário. O cidadão que paga uma alta carga tributária não vê o retorno em serviços. Então, portanto, vem esse grito de alerta. Eu tenho esse entendimento, né, que ela tomou uma proporção muito maior, porque foi a forma do brasileiro expressar ali, está expressando a sua indignação com o momento que o país passa. A negociação já está sendo feita, a pauta de reivindicações, tudo indica que está sendo atendida, mas a partir desse momento, a greve encerrando, tem que ficar uma reflexão seguida de atitude de qual país nós queremos. E que cabe a cada um de nós realizarmos uma atitude diferenciada. Eu acho que essa grande lição que fica, não é uma greve partidária, é apolítica. Me desculpe aqui o palavreado, burrice alguém querer levar vantagem, principalmente a classe política nessa greve, mas é um momento marcante do país para entendermos o que nós possamos fazer como cidadãos, cada um na sua função. Seria demagogia barata e falar o seguinte, realmente é culpa só dos políticos, talvez tenha a maior parte, são os políticos, mas tem que ter a participação de todos nessa mudança de atitude. No meio de uma greve, nós assistimos aí preços aumentando como oportunistas, e nós assistimos aí cidadãos comprando até 40 quilos de arroz. Isso é pensar no próximo, é pensar no outro. Então tem que ter uma mudança, a reflexão tem que vir com uma atitude de mudança. Não acredito em salvador da pátria, igual muitos estão querendo, vai ter um salvador da pátria que vai ser eleito em outubro e vai mudar o país. Não acredito. Nós temos que ter a atitude de cada cidadão, sabendo cobrar mais, sabendo fazer o seu papel, indignar sim, mas para tentarmos sair desse momento horrível que o país passa. Então, eu fui muito cobrado por algumas pessoas, a minha manifestação é nesse sentido. Não é de populismo, de demagogia, mas é um momento marcante, sim, e cabe uma reflexão mais profunda, muito mais do que a questão do óleo diesel, do preço do óleo diesel, que é justo, volto a falar aqui, é legítimo essa reivindicação dos caminhoneiros, mas a proporção, a amplitude que a greve, a manifestação tomou, ela vem com esse grito de desespero da população, porque todo mundo estava esperando um momento para mostrar a sua indignação. E isso ficou muito bem retratado. Eu gosto de falar, tem uma frase minha que fala o seguinte, há de esperar um novo tempo que vai chegar, mas há de chegar com a atitude que cada um de nós vamos ter. Hoje vamos ter. E por fim, senhor presidente, após essa manifestação, eu quero, mais uma vez aqui, e é comum a todos os vereadores, realçar o meu compromisso. Eu vi aqui que entrou um projeto, ainda não tive acesso, me parece, para beneficiar os funcionários da Câmara e para regularizar uma situação. Eu ainda não tive acesso ao projeto, o projeto é na mesa diretora, não é isso, Rodrigo? Então, provavelmente, e sem dúvida alguma, terá o nosso apoio. Tudo que vier for favorecer, valorizar de uma forma correta um servidor público, a gente sempre é a favor. Sempre foi nossa postura, não é de agora, né? De uma história que a gente realiza. Então, eu fico, vejo com muito bons olhos e direciono aqui aos servidores da Câmara, que terá todo o nosso apoio esse projeto e qualquer outro que venha, tanto para o servidor da Câmara, como para o servidor da Prefeitura, como teve a nossa aprovação por unanimidade do aumento dos 10% do salário, que inclusive teve uma grande festa ontem também, e eu aproveito para parabenizar a Prefeitura em prol do servidor público, em prol do funcionário da Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradeço ao vereador Max. Com a palavra, o vereador Renê.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, vereador Geraldo, público presente, funcionários da casa, demais vereadores, aos que nos ouvem pelo link da Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, a palavra hoje é breve, até mesmo nós não temos muito motivo para ficar falando muita coisa não, até mesmo pela situação que a população brasileira tem passado, e não vejo, no meu ponto de vista, que seja solucionado tão rápido. E só registrar que eu tive lá, junto aos caminhoneiros de Itabirito, levamos algumas coisas para eles, até queriam tirar foto, eu falei que não era momento de tirar foto, não queriam aparecer em nada, porque no momento tão delicado não tinha que se fazer nenhum marketing em cima, até mesmo que a população está um pouco desolada com toda a situação que tem acontecendo, e deixei bem claro para eles que tem total apoio da minha pessoa. Eu acho que, infelizmente, em alguns casos, para consertar ou até mesmo melhorar, é uma reivindicação de todos, são heróis que estão parados nas estradas, são pais de famílias que estão parados nos acostamentos e nos pontos de paralisação. E a gente tem que, nesse momento, dar a mão à palmatória e dizer que eles são verdadeiros heróis do nosso país, porque eles tiveram peito e coragem de fazer que muita gente não teve coragem. Então, deixo aqui a minha mensagem de apoio e dizer que nós estamos juntos até o fim com essa paralisação. Dando sequência ao nosso assunto, como semana passada não teve a palavra livre, no dia 21 eu participei de um encontro em cima da no plenário da, aliás, não é um plenário, né? É um plenário mesmo dentro da rodoviária nova de Itabirito, onde estava debatendo sobre a questão da zona de amortecimento do governo do estado. E aí eu estava lá juntamente com o diretor administrativo dessa casa, o senhor Hilton, onde já se vinha discutindo o estado sobre a zona de amortecimento e estava incluindo uma grande parte do município de Itabirito e particularmente, principalmente a 040, aonde se colocaria a parte sentido Itabirito Coca-Cola, a parte da direita toda na zona de amortecimento, e com mais um pedaço da água limpa dentro desse zoneamento. E isso iria inviabilizar muito o crescimento de Itabirito. São pequenas coisas que vai acontecendo, que às vezes a população não sabe, às vezes por descuido ou alguma coisa, da própria imprensa divulgar ou por não dar importância, iria se engessar o crescimento de Itabirito pelo lado da 040. Graças a Deus, com o secretário generoso, até mesmo o secretário Marco Aurélio, que se explanou muito bem, secretário de urbanismo, sobre em defesa do município, e Itabirito conseguimos, por 6-5, a retirada do município de Itabirito, nessa parte que foi dita aqui da 040, da zona de amortecimento, e deixando a cidade para que continue o crescimento futuro ou de imediato, e meio que queriam colocar goela abaixo, e graças a Deus, por ter pessoas comprometidas dentro da prefeitura e outros segmentos, nós conseguimos retirar essa parte de ser vitoriosos nessa questão. Outro assunto que nós temos que falar aqui é que eu vi no jornal O Liberal na semana passada, onde os moradores da rua Gianete Batista, no bairro São José, reivindicavam melhoria para aquela, para a rua deles. No começo do mandato, do meu mandato aqui, eu tive lá, reuni com moradores, foi até um fato engraçado, porque eu escorreguei lá, quase que caí lá, de fato a rua deles estava com problema mesmo. É uma rua que está precisando de uma intervenção rápida, do executivo. Eu fui rapidamente ao prefeito, já tinha explicado para ele, fui de novo agora, e aí nós vamos dar, eu quero tranquilizar um pouco, nós vamos dar uma manutenção na rua, apesar de ser uma área de ocupação irregular, veja bem, uma área de ocupação irregular e não invasão. Senão vão deturpar aqui e falar que eu estou falando que é área invadida. É uma área irregular e um problema que nós herdamos do governo que antecedeu ao atual que está aqui. Mas nós temos que preocupar se foi Joaquim, se foi Adão, se foi não sei quem não. De fato, nós temos que solucionar o problema daquela população. Então, rapidamente, junto com o prefeito, com o secretário de urbanismo, a prefeitura autorizou declarar de utilidade pública aquela área para fazer intervenção dentro da lei. Porque, senão, nós vamos lá tentar levar coisas boas, levar até mesmo a benfeitoria para a população. E, às vezes, até o processo ficar pronto, a prefeitura já intervir, vão lá e denuncia, que é assim que funciona. Então, assim, até benfeitoria para a população, eles vão lá e denuncia. Mas, então, nós vamos aguardar e, dentro de poucos tempos, acredito que esse ano ainda, a intervenção necessária, como os posteamentos de luz que está faltando, a drenagem pluvial, a rede de esgoto, vai estar em cima, e eu quero me colocar à disposição dos moradores e dizer que eu sou parceiro de vocês nessa questão, e que tudo no acordo e na conversa nós vamos conseguir. Outro fato que a gente queria dizer também aqui, que ontem aconteceu a festa do trabalhador, do servidor público municipal, uma festa bonita, as pessoas se procederam, graças a Deus, todo mundo muito bem, todo mundo tranquilo. Essa festa é um benefício também para o servidor público, foi anunciado ontem pelo prefeito, que já tinha sido aprovado nessa Câmara os 10% de aumento, o prefeito anunciou, me parece que já vai ser pago agora nesse pagamento já com os 10% de aumento, e dizer também que a festa é um benefício, é uma maneira de entretenimento do servidor, que ali acaba encontrando, a gente mesmo, como eu fui funcionário da prefeitura por 9 anos, você acaba reencontrando com as pessoas que às vezes a corrida do dia a dia você não consegue estar vendo ali todo dia ou toda hora, e serve até para a gente reencontrar, reviver alguns momentos. Foram muitos brindes sorteados para ele, para os parceiros da prefeitura. Tinha geladeira, tanquinho, né, Tony? Tony estava lá também, o Tila, o Max, Geraldo. E até fiquei satisfeito, foi a Rosalva, né, que ganhou a geladeira lá, da Casa de Cultura. E então foi uma festa muito bonita, muito bacana. Parabenizar os servidores por ter comportado, graças a Deus, tudo muito bem, tudo tranquilo, por ter transcorrido tudo muito bem. No mais, é só isso. Gostaria de agradecer a todos e deixar uma boa noite novamente.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Renê, com a palavra o vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Permitido, amigo.
Senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, vereadores, público presente, imprensa, uma boa noite. Quero falar da indicação que fiz da possibilidade de uma abertura de rua interligada aos bairros Pedra Azul e Veneza. Penso até que poderia rever, pois falei do Pedra Azul e Veneza, mas os três bairros ali, Pedra Azul, Veneza e Floresta, não são interligados. Então, eu fiz essa indicação pedindo a possibilidade da abertura de rua. Quero falar também do projeto de lei que entrei nesta casa, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiências. Esse atendimento preferencial contempla uma ampla legislação estadual e federal, a Lei Federal número 10.048/00, que determina a prioridade de atendimento aos idosos, às pessoas portadoras de deficiência, já cadastrada na unidade de saúde da cidade. Um atendimento mais humanitário e digno, dispensando as filas. É de suma importância atentar para o fato desse atendimento preferencial reduzir significativamente a vulnerabilidade das populações idosas e com deficiências, melhorando a qualidade de vida e permitindo mais integração social. Quero parabenizar também os servidores públicos, pois eles fazem da nossa cidade a melhor cidade para se viver. No mais, agradeço a Deus a oportunidade e uma boa noite a todos.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Átila, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, demais vereadores, público presente, funcionários da casa e a todos que estão ao alcance da nossa voz, uma boa noite. Pessoal, o primeiro tema abordado aqui será a questão das diárias do SAAI, né? Onde entrou nessa casa um projeto de lei, o projeto 14/2018, onde condiciona ao SAAI viagens internacionais, né? E eu vejo com muita dificuldade esse primeiro item citado, devido à condição que atravessamos hoje, né? Uma condição de grandes dificuldades, uma condição de grandes dificuldades, né, onde habilita essas viagens internacionais. Já que vemos aí várias situações ocorrendo no município, né, dificuldade com falta de medicamento, com falta disso, falta daquilo, então a gente se limita a essa condição. Uma outra situação, mesmo voltando nessa pauta do SAI aqui, condicionando as viagens em carros particulares, né? Disponibilizando essa condição em carros particulares e toda essa manutenção, esse respaldo ser através do SAI. Então a gente entra com uma emenda, né? Fazendo algumas ponderações, né? Sugerindo algumas coisas, alguns itens nessas pautas, inclusive um outro item também é que pode ser o decreto, o executivo fazer um decreto alterando valores, alterando condições. A gente coloca aqui que seja, que venha a essa casa, né, através de um projeto de lei, qualquer alteração que seja nesses valores. Né. A gente vê aí as dificuldades, a gente pauta aí drenagens no Marzagão, drenagens no Dona Luizinha, um mau cheiro absurdo perto da padaria acima, de frente o Deusdete, ali próximo ao ISAP, quase insuportável, e a gente vê essas possibilidades. A gente aqui, a gente não é contra, não é extremista, nada, mas eu não vejo, no momento, uma necessidade de uma viagem que seja internacional, com custos, né, exorbitantes, custos grandes, sendo que nós não estamos na excelência dos fatos. Nós temos grandes dificuldades no município, nós temos drenagens a se fazer, situações que cobramos desde janeiro de 2017 e não tivemos nem resposta. Quando vem a resposta, estamos programando. Quando procurei, elas nem entraram em pauta. Então, são situações que a gente se diverge, né? E a gente cobra mesmo, e estarei fazendo isso com o maior prazer, e sou contra, tá? Sou a favor da emenda, sou contra a viagem internacional, sou contra o carro particular no transporte. Agora, que tenha a necessidade, nós vamos buscar alguma condição, alguma melhoria. Nós temos hoje, né, a internet com grandes acessos. Por que essa necessidade de ir para fora do país? Qual essa necessidade? Nós não temos essa excelência toda, uma mídia na Itatiaia. E qual o custo dessa mídia? Estamos com 99% do esgoto tratado. Desce lá de frente o Deusdete, vai lá, porque eu disse vi. Vai lá, o esgoto todo sendo retraído, sendo seguro, e esse mau cheiro insuportável na cidade. Agora, desce um projeto desse, a gente tem que estar com maestria, estar com excelência, e estar tudo funcionando da melhor maneira possível. É, a questão da isonomia para servidores concursados, né? A gente vê aí servidores exercendo a mesma função, contratados, concursados, com divergências grandes de salário. Será que é justo? Fazendo a mesma função? Será que um dentista que faz a mesma função, é justo o concursado receber menos do que o contratado? Por quê? Uma enfermeira? Será que eles não fazem o mesmo trabalho? Será que o trabalho não é digno, a mesma coisa? Tem diferença salarial de R$ 1.400. Não é justo. É injusto. E muito injusto. Então, deixo aqui o meu apoio, certo? Entramos com um requerimento nessa casa. Se necessário, levaremos ao Ministério Público, sim. É, eu acho que tem coisas que fogem da nossa alçada, fogem do nosso alcance, e é necessário um apoio jurídico numa cobrança maior. Então, me coloco à disposição. Falando também do servidor, vejo a questão do servidor público da Câmara, né? Onde foi, através de uma dificuldade de lei, onde entrei em contato com o diretor administrativo, me deu o suporte necessário, né, para a gente ter esse entendimento, e hoje vejo que o projeto entra em pauta. Em uma pesquisa regional, né, uma pesquisa de várias câmaras municipais, nós temos o menor valor. Então, espero que a mesa diretora, parabéns a todos, que já entrou com o projeto já entra em pauta, né, já está em pauta para votação. Então, espero que seja um valor digno a todos esses servidores que nos dão esse suporte diário aí. Com muito prazer que a gente faz essa defesa e esse apoio a vocês também. Uma outra questão foi, até coloquei na pauta agora, essa questão da 040, né? Esse amortecimento. Isso é muito importante para a gente e gostaria de ver um posicionamento e uma defesa também. Um posicionamento da prefeitura e do secretário de meio ambiente sobre a questão do sítio arqueológico de Aredes. Qual o posicionamento da prefeitura quanto à questão do artigo 84, que já tem uma lei para revogar esse artigo, né? Delimitações de áreas de Aredes. Qual o posicionamento da prefeitura? É a favor de minerar? É a favor da proteção ambiental? Qual o posicionamento? Então, deixo aqui essa cobrança à Prefeitura e à Secretaria de Meio Ambiente. Finalizando minha pauta, eu falo que o Brasil anda em cima de um caminhão. Hoje a gente vê, né, a situação que estamos com os caminhoneiros parados. Fiz o meu posicionamento também. Acho que chegamos no extremo de tudo. Não temos condição mais. Uma gasolina a mais de R$5. Um óleo diesel para quem depende do seu caminhão, que paga a sua prestação, que tem aquela necessidade, pagar um valor absurdo igual está. Então, a gente vê aí, né, manifestações, vê as pessoas em prol da causa. É importante, não devemos ser aproveitadores. Eu acho que devemos pautar e entrar em defesa de quem está nos honrando e está lá como heróis mesmo, né? Os heróis das estradas. Então fica aqui um abraço a todos aí e o meu muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo. A palavra do vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
A fala é breve, mas eu gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor presidente, o vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rosa, demais pares desta dignidade, funcionários da casa, a todos que acompanham os nossos trabalhos, boa noite. Eu gostaria e quero começar a minha fala cumprimentando aqui a Guarda Municipal, agradecendo a oportunidade que eu, o presidente Rodrigo e o companheiro Rildo estivemos presentes à Guarda para conhecer a dinâmica dos trabalhos deles. Então, foi a primeira vez que eu fui à sede, uma estrutura muito bem montada, um apoio, eu não diria incondicional, porque sempre falta alguma coisa, mas um apoio forte do poder público, não seria diferente, um secretário de Segurança e Trânsito empenhado, dedicado, trabalhador. A gente até assusta de vez em quando que da sexta-feira de noite a guarda começa a rodar os distritos. Então o Luque, Mundico, secretário de Segurança e Trânsito, faz esse acompanhamento com os guardas municipais. Ele vai a São Gonçalo, vai ao Córrego do Bação, vai a Curuí, ele está sempre rodando. E a guarda tem feito esse trabalho muito bom e nas muitas das vezes, inclusive, cobrindo uma dificuldade que às vezes a PM tem, até por efetivo, de cumprir mais essa função de polícia mesmo. E a guarda tem se desdobrado. Então, quero cumprimentar o Rodrigo, agradecer a oportunidade que nós estivemos lá junto com a guarda, para conhecer, participar e demonstrar, acima de tudo, que nós acreditamos no trabalho da guarda. Nós temos acompanhado aí a greve dos caminhoneiros. Claro que somos a favor, vai ficar até muito repetitivo se entrarmos em detalhe. Necessário, corajosa, e os resultados já começam a aparecer. Então, assim, os caminhoneiros, os familiares, está todo mundo de parabéns, quem apoiou, quem pôde ir lá, quem ajudou. E eu vou fazer um comentário aqui, que esse comentário é meu, não tem, não precisa ninguém concordar não, mas não estou parafraseando ninguém, apesar de que eu busquei assisti um vídeo na internet que interessante sobre esse pedido de intervenção militar feita com faixas aí por alguns caminhoneiros. Ou para alguém que está participando. Gente, quem está escrevendo, pedindo intervenção militar, se for jovem, tem que pegar os livros de história, tem que pegar uma aula aqui com Rocha, com tantos outros capacitados aí, que realmente eu nem sou tão capacitado para isso, mas buscar nessas pessoas alguma informação mínima do que foi um regime militar. Procurar saber o que foi o AI-5, a cassação de direitos fundamentais, habeas corpus, por exemplo, isso nem se falava. procurar o fim da liberdade de expressão, por exemplo. A imprensa foi deveras perseguida nessa ocasião. A barbárie de concentração de rendas, muita gente enriqueceu no país e nos países onde a ditadura foi, esse regime militar substituiu, diríamos aqui, até essa ditadura, de quantas pessoas enriqueceram protegido por militares. Recentemente, quem acompanhou a grande mídia viu que nos Estados Unidos, a maior fortuna dos Estados Unidos é a filha de Fidel Castro. Eu não vou nem falar números aqui não, porque a gente fala em 10 reais, 20 reais, achando que é dinheiro demais. Esse pessoal aí fala em milhões e milhões, como se fosse algo muito normal. Então, quem for jovem, procura um professor de história, conversa com ele sobre isso, sobre essa intervenção militar. E quem for adulto, é porque a memória não deve estar boa, não. Realmente, aí já está, pelo adiantar da idade, pode estar já com alguma dificuldade de raciocínio, alguma coisa nesse sentido. Essa é a minha opinião, porque eu vejo misturar muitas coisas. É ruim quando você sai daquela, do ambiente de luta de categoria e começa a introduzir um ambiente político, oportunista nessa situação. Então eu me preocupo com isso realmente e fico mais preocupado ainda quando eu vejo pessoas que defendem, estão ali naquela luta e pedir intervenção militar. Aí é o fim dos tempos, aí é o apocalipse. Né? O apocalipse está na fase final da novela. Nós estamos vendo aí, está todo mundo tendo dinheiro e não está podendo comprar. Lá é o contrário, lá tem uma marca, né, que vai colocando as pessoas lá. Então, isso aí são os estudiosos, lá Pastor Anderson, por exemplo, que tem uma capacidade de falar sobre isso, o próprio Átila, Dr. Edson, que tem, que pode falar sobre isso. Também não sou autoridade para falar sobre isso, mas tenho uma curiosidade em cima dessas situações e procuro ler. Então, eu gostaria só de registrar isso aqui. E cumprimentar a todos os caminhoneiros que tiveram peito, efetivamente. Os caminhoneiros foram tão fortes que eles pararam até com aqueles assaltos à caixa banco lá no Rio de Janeiro. Parou com aquela mortandade toda, ninguém está vendo o noticiário. Eles conseguiram fazer até uma situação dessa. Gostaria de cumprimentar aqui o prefeito Alex e todas as secretarias envolvidas na festa do trabalhador. Eu não fui, normalmente eu não vou a festas, não fui, acompanhei. Conversei com algumas pessoas e vi muita alegria das pessoas ali naquela festa. Então, gostaria de cumprimentar, acho que isso tem que ter, é o momento que os servidores têm para poder estarem juntos, conversar, interagir, e acho isso muito importante. Esse projeto do SAI, a respeito das diárias, primeiro que eu acho muito necessário, e os valores são valores que estão colocados no projeto, praticáveis, não tem valores exorbitantes em momento algum. Eu discordo até da situação que o Ricardo coloca, e discordo com todo respeito, e respeito a posição dele, a respeito do serviço do SAI. Nós temos as nossas carências, temos, e muitas, mas que o SAI de Itabirito serve de exemplo para qualquer SAI nesse país, isso é muito claro. Que o SAI de Itabirito, ele é gerido de uma forma técnica, profissional, com um corpo técnico assim, de primeira, com pessoas dedicadas, desde lá o mais humilde dos seus servidores até o alto cargo do diretor. Isso é inegável, o trabalho que o SAI tem feito. Tem muito o que fazer? Tem. Mas nós temos, eu, por exemplo, tenho orgulho do gerenciamento do SAI. E quando nós falamos em viagens internacionais, de repente não isso nem vai ser usado, mas se você sai daqui para participar, por exemplo, num congresso na Argentina, é uma viagem internacional, que o custo é mais barato de você ir lá para uma Fortaleza, ir para o Nordeste. Se você vai ao Chile, que está aqui do lado, participar de um evento, é internacional e o custo é mais barato do que você ir em determinados lugares do nosso país. Então não vejo esse clamor todo por uma viagem internacional, e quem dera se nós tivéssemos essa condição de o SAI sair daqui, levar o nome de Itabirito, por exemplo, na Argentina ou em outro país desse aqui, mostrar para eles lá o que funciona aqui, trazer de lá experiências, levar alguma coisa daqui para lá. Eu não vejo essa dificuldade toda em votar esse projeto do jeito que ele está, mas respeito os posicionamentos aqui colocados. Eu vou falar numa próxima reunião sobre essa diferença de salário do PSF com os outros dias. Isso eu vou falar numa outra ocasião, que eu ainda preciso de alguns dados. Eu concedo com muito prazer a parte do Rocha.
Arnaldo, a respeito desse projeto do SAI, nós estamos até discutindo aqui agora, até a gente tem uma divergência na própria emenda proposta, não é? Nós temos, por exemplo, eu acho que a gente precisa discutir a questão do intertício, que a gente não fez a discussão, né? A gente precisa fazer a discussão do intertício. A gente precisa fazer a discussão, por exemplo, eu entendo e sou favorável que deva usar o veículo particular em parte do trajeto se for necessário. Na emenda, no texto original, existe essa previsão como exceção, atribuindo também a questão da manutenção, coisa que a gente não concorda, porque o risco fica por conta do agente. Então, no caso, por exemplo, o Ricardo tem um posicionamento diferente do meu, e a gente às vezes, né, discute isso. Por exemplo, eu sou favorável que se use somente um veículo particular, porque o agente público, o agente político que já está a serviço, já está recebendo por aquele episódio que ele vai se ausentar, porque ele vai participar ali, vai estar a serviço, trabalhando, então eu acho que ele pode usar sim, porque já está na cobertura do valor, por exemplo, a questão do abastecimento dele, do estacionamento que ele vai pagar. Então esses valores estão incorporados de uma certa forma no valor da diária. Eu acho que não deveria usar, em hipótese alguma, carro público. Então, carro oficial, coisa que o Ricardo já tem um posicionamento diferente do meu nesse sentido. Então, a gente precisa. Quarta-feira, a gente provavelmente talvez tenha uma reunião de comissão. A gente pretende avançar um pouco. Você também faz parte da Comissão de Serviços Públicos, Legislação e Justiça. A gente precisa avançar um pouco nessa discussão para ver se a gente chega num denominador comum. De repente, eu acho mais plausível entrar com um projeto substitutivo, o próprio SAI propôs um projeto substitutivo, onde ele já vai contemplar o que a gente chegar de consenso na reunião de comissão. Fica aí como sugestão, obrigado pela parte, desculpa te atrapalhar.
Tranquilo. Possivelmente nós temos essa reunião mesmo, né? Lá, na verdade, nós vamos discutir o que está sendo proposto na emenda, e outras emendas, se porventura aparecer, mas nós voltamos a conversar sobre isso. De início, eu sinceramente tenho dificuldade nenhuma de votar um projeto como está, mas também vou olhar esse tema que você levantou, principalmente no uso do carro particular. Então nós voltamos a conversar isso em outra oportunidade. Senhor presidente, por hoje a falece, muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente, o Renato, presidente da Associação do Corpo do Bação, juntamente com o Pedro, que é tesoureiro, Gilberto, membro da entidade, se fazem presente nessa casa hoje, e também a todos os ouvintes, né, que nos ouçam, que nos escutam através do link do site desta casa aqui. Eu quero iniciar minhas palavras aqui, cumprimentando. Acho que está aqui para me cumprimentar, mas eu tenho que cumprimentar primeiro o pai. Parabéns a Maria, pelo filho, pelo Thales Henrique, que hoje, né, está lá na Califórnia. E hoje, né, em segundo lugar já na classificação geral. Então, assim, e como profissional. Então, assim, eu acho que é uma semente que saiu daqui de Itabirito, né? Apesar de você não ser itabiritense, mas ele nasceu daqui, então a herança é nossa. E quando a gente vê um artista, que vê, né, um atleta, um artista que sai da nossa cidade e leva, né, o nome de Itabirito, né, além das fronteiras aí, a gente fica feliz. Eu acho que tem certeza, você como pai deve ficar, você, mas a Silvana deve ficar com o peito cheio de ter o filho de vocês lá e de ter iniciado, né, aqui em Itabirito, lá em cima no, naquelas quadras de treinamento lá com o Edivaldo, com o Renê, com aquele pessoal lá. Então, a partir de julho agora, né, já vai estar disputando torneios profissionais. Então, isso para nós itabiritenses é um orgulho, e quero dizer a você e te parabenizar pelo filho que tem, né, por hoje estar lá na Califórnia, nos Estados Unidos, lá levando o nome de Itabirito. Né, e foi para lá para poder estudar e foi conseguindo daqui e dali, e hoje por ser esse atleta que lá está fazendo e fazendo jus a toda, tudo que aprendeu, tudo que começou aqui. No segundo tópico aqui que eu quero estar colocando aqui agora, a gente veio, né, várias pessoas aqui já comentaram o assunto, a respeito do que estamos passando hoje no Brasil. A gente vê a parte da greve, aonde os caminhoneiros vêm aí requerer, né, um desconto nessa parte de imposto que é tão tributado o nosso petróleo. Estava eu ali conversando com o Toninho e também lá na onde que a gente teve lá com os caminhoneiros, com os carreteiros, que a gente fica vendo as reportagens e a gente não dá para entender como que países que são vizinhos aqui nosso, né, como Paraguai, Bolívia, esses outros países que são assim, provavelmente vamos colocar a parte do Paraguai aqui, que os brasileiros saem do nosso país, atravessa a fronteira, vai lá e abastece por um valor praticamente quase a metade do nosso. Então, assim, quando a gente faz uma somatória, uma matemática, quando a gente muitas das vezes se coloca, e aí a gente tem até que ver a isso, quando fala assim, o prefeito vai dar 10% de aumento, é pouco, mas o que a gente colocou nas outras reuniões aqui, é que ele sabe o quadro de funcionários que ele tem e o impacto que está na folha do município. Quando a gente olha para o lado dos carreteiros, que você coloca que a cada dia que passa, vai aumentando, vamos colocar 50 centavos, que seja, que o governo não chegou a dar nem isso na isenção do desconto. Mas se você colocar 50 centavos, você colocar um tanque daqueles caminhões lá, que já dá aí geralmente 200, 400 litros de combustível, vamos colocar aí o caminhão rodar, que a gente sabe as distâncias que vão aí, atravessa aí 1.000, 2.000 quilômetros aí numa viagem. Que um caminhão desse, querendo ou não, carregado e pesado, o consumo dele, os caminhões mais modernos hoje aí, deve dar uma margenzinha de quilômetros rodado, melhor, mas tem caminhão aí que se bobear é um litro a cada 2 quilômetros. E aí quando você coloca aí, se você coloca no fechamento do mesmo, uma viagem aí que gasta aí 1.000 litros de óleo diesel para poder fazer aquela viagem, é R$500. Então assim, a gente vê, e a gente vê a aflição deles. Então eu acho que quando a gente vai à luta, a gente esteve lá conversando, a gente entendendo melhor dizer isso, e que a gente vê, e a luta deles, queriam também que fosse colocado também a parte da gasolina, que a gente aqui em Itabirito já está abastecendo gasolina R$5,08. Né? E isso foi até o dia que a gasolina acabou. Mas daqui a pouco, a hora que os tanques encheram novamente aí, a gente pode esperar que com certeza tenha algum aumento. Então, o que você coloca? Que já foi dito, que aí com outros olhares, eles olharam e falaram assim, não, vamos baixar só o óleo diesel. A luta do carreteiro é isso, aquilo. Mas se a gente for olhar daqui a pouco, esses 46 centavos, 50 centavos que ele tira do óleo diesel, ele transfere ele para a gasolina. Aí fala, vamos colocar daqui 60 dias, paralisar tudo que não vai ter aumento. Mas aí na hora que o aumento vem disparado, igual foi agora. A gente vê esse absurdo que foi, em menos de um mês, quase 15 aumentos. Então assim, e aumento bobinho, que você não percebe. 0,3 centavos um dia, aí passava 2 dias, mais 3 centavos, aí quando você coloca esse número e você coloca o patamar lá no final, a gente vê como a vida sofrida de um caminhoneiro que está na estrada, muitas das vezes larga sua família e vai, e lá quando retorna, praticamente aquela viagem que ele fez, se ele for colocar os bons olhos, a gente, como os ditados antigamente, está trocando cebola. Então fica aqui o nosso companheirismo. A gente estive lá podendo ajudar, né, o pastor Anderson aqui do Sou Notícia, né, Romeu, toda a imprensa cobrindo. Até estava aqui agora brincando ali com o pastor, que hoje ele fez uma caminhada boa hoje, correndo atrás do movimento que teve. Né, então vem acompanhando e sabe da luta dessas pessoas que ali estão. Então a gente tem que tirar o chapéu para eles e dizer que a gente está aqui. O que a gente puder ajudar, a gente está para ajudar. Né? Toninho, estou vendo que você acha que você quer
obrigado.
A parte.
Pode ficar obrigado, Geraldo. Eu te pedi para ser uma parte, não me inscrevi. Mas a verdade é o seguinte. Eu também apoio os caminhoneiros. Não só porque o meu filho também é caminhoneiro, que roda esse Brasil todo, mas também por toda a classe. Porque a gente vê a necessidade desses caminhoneiros na estrada, como é difícil, né, transportar as cargas, correndo risco, perigo, longe das famílias, saudade. Então, soma muitas coisas assim para estar na vida de um caminhoneiro. E também eu fiquei assim, a gente fica triste com essa situação, porque você vê que o governo está esforçando, mas não está esforçando o necessário para resolver a situação. Poderia sim dar um jeito de tentar ajudar mais os caminhoneiros a baixar mais o diesel. Hoje a gente fala o diesel, não está se falando em gasolina, mas na verdade a gasolina também precisa ter baixa. Agora, obrigado. Eu digo o seguinte, é uma situação assim complicada. O governo tem que olhar para a necessidade dos caminhoneiros, tem que olhar para a necessidade do povo brasileiro. Nós estamos chegando numa situação que cada dia que passa, desculpa o palavreado, mas o parafuso já vai, a chave de fenda já vai no parafuso, na madeira. Ou seja, as coisas estão ficando difíceis. Daqui um dia, daqui uns tempos nós não vamos ter nada. Nós não vamos ter petróleo, já está difícil. Problema de saúde aí vai acabar pessoas perdendo a vida. A gente está vendo na televisão aí morrendo tantos animais, etc. Né? Remédio, apesar que os caminhoneiros estão deixando passar, mas de qualquer forma está faltando. Então é uma situação que eu acho que tinha que tomar rápido essa situação. Baixar o óleo diesel no máximo. Por que que lá, por exemplo, lá na Venezuela, o óleo diesel é baratíssimo e para a gente aqui ele é caro? A gasolina. A gasolina, segundo vi uma reportagem, lá na Venezuela, me parece que é 1,50, me parece aqui, está quase R$5. R$5 o litro. E hoje eu fiquei sabendo que já teve aumento. Já teve aumento da gasolina. Talvez as pessoas não estão sabendo. Não está chegando no posto, mas quando chegar, vai chegar com um preço maior. Então a gente fica triste com essa situação. Nosso país está passando por uma situação muito difícil. Principalmente agora nessa semana. Eu vejo que, não que eu sou pessimista, mas é uma situação de decisão. Ou vai, ou acontece coisas piores, né? Então fica aqui também, pedir a Deus, né, que ilumine esse país nosso, esse Brasil, que ilumine a cabeça daquelas pessoas que realmente estão com a caneta na mão, para que realmente faça a coisa certa, que não tome decisão errada. Porque uma decisão errada ali vai prejudicar todo mundo. Não adianta só os caminhoneiros estar prejudicados, não. Todo mundo está prejudicado. Muito obrigado, desculpa aí interromper você, Geraldo. Obrigado.
Tranquilo, Toninho.
Geraldo, você me concede uma parte rapidinho aqui?
Concedido.
Eu acabei de receber aqui da equipe de comunicação da prefeitura, onde vai ter uma alteração a partir de amanhã no transporte coletivo, passando a funcionar até as 9 horas da manhã, a partir de amanhã. E depois das 16 horas até as 19h30. Essa alteração. E também a alteração na coleta de lixo. No dia 29 amanhã não terá coleta de lixo. Na quarta-feira também não terá coleta de lixo. Na dia 31/5, na quinta-feira, também não terá coleta de lixo. No dia 1/6, sexta-feira, haverá coleta de lixo. E no sábado também haverá coleta de lixo. É só para modificar que eles mandaram aqui agora. E também foi cancelado o evento da saideira da aviação gastronômica. Tá? Muito obrigado, desculpa pegar a sua parte aí.
Sem problema. E a gente pede a colaboração, né, já que tem aí divulgado, e tenho certeza que amanhã vai estar nas redes sociais, aonde que cada munícipe, cada cidadão que, sabendo disso, procure estar colocando o seu lixo, acomodando ele de forma de não colocar nas ruas para os cachorros, para poder vândalos, às vezes, não esparramar. Então, a gente já sabe das dificuldades que vem, e não somente Itabirito. O Arnaldo elucidou muito bem ali, com relação a gente ver na televisão agora, realmente, lá no Rio de Janeiro, acho que o negócio, os caminhoneiros são tão fortes que quando fala que para o Brasil, a criminalidade lá deu uma trégua, assim, porque antes a gente só via que o exército estava subindo o morro para isso, para aquilo, e a gente vê de uma forma muito clara, que esses noticiários um pouco, que meio que, não sei se porque hoje é o foco, hoje é essa greve dos caminhoneiros, mas que a gente está vendo que as coisas vão caminhando. E também eu só queria dizer aqui que na sexta-feira eu estive presente lá, até o Toninho também se fez presente, onde foi celebrada uma missa pelo paro Padre Miguel, onde que celebrou lá para os caminhoneiros, muito respeitosamente, e tanto que passivamente, tanto que no momento que eu estava lá, o tenente chegou pedindo que eles liberassem 6 caminhões para poder buscar leite em propriedades rurais, para poder trazer para beneficiamento, e tão prontamente, apesar, estava ali com uma ordem judicial, conversaram ali com os líderes ali que ali estavam, e prontamente liberaram. Então, assim, e com muita atenção, e uma parte que me tocou muito quando o Padre Miguel disse lá, foi que muitas vezes estava ali rezando, tanto para os caminhoneiros que ali estavam, mas também para os seus familiares, que do mesma forma eles estão aqui, os familiares estão longe de casa, e sem falar, gente, parados, sem ganhar, porque não estão trabalhando. Então ali a gente vê realmente a dificuldade que é, mas a gente vamos pedir a Deus que essa coisa resolva o mais rápido possível. Muitas das vezes a gente vê pessoas falando em intervenção militar já, mas só quem sabe, quem passou por esse período, e se, como nós temos a internet, acesso de todos aí, é só ir lá e pesquisar, o que que é. Então a gente tem que tomar muita cautela com relação a isso, e colocar o nosso apoio extremo aos caminhoneiros, e dizer que seja tomado o mais urgente possível uma ação verdadeira para que isso venha a desenrolar e as coisas acontecer. E por último aqui, quero também cumprimentar todos os servidores da prefeitura, que ontem teve a festa que a prefeitura fez em comemoração ao Dia do Trabalhador. Então, assim, uma festa muito boa, com muitos brindes, um momento de descontração, de alegria, e com todos ali que ali estavam, e as pessoas saindo alegres ali, com brindes ali que foram doados ali, e coisas que as pessoas ficaram, assim, extremamente satisfeitas, televisão, geladeira, bicicleta. Então, assim, a gente vê isso como um investimento, porque são eles que tocam essa carruagem chamada Prefeitura Municipal de Itabirito, são eles que trabalham e colocam a cidade de Itabirito, que a gente pode olhar ao redor aqui. Eu, teve uns dias, há uma semana atrás, mais ou menos, eu vindo de Belo Horizonte, só para encerrar, senhor presidente, vindo de Belo Horizonte, teve um acidente num dia de sábado, próximo ao Alphaville, e eu tive que vir por Nova Lima e Rio Acima. E aí, quando a gente passa dentro dessas cidades, Nova Lima, você chega passando ali, você vê aquela cidade bonita. Quando você passa na periferia ali, você já vê aquelas casas. Quando você chega dentro de Rio Acima, você vê uma cidade pequena, você vê uma cidade que muitas das vezes, que não tem tanto recurso, mas a gente vê Itabirito, você chega a uma cidade bonita, e aí isso a gente agradece tanto, ao nosso gestor, o prefeito Alex, que está à frente comandando a cidade, junto com o Volney, vice-prefeito, e todos esses funcionários públicos que estão de parabéns por poder manter a nossa cidade bela, como sempre. E eu falo que eu orgulho por ser morador de Itabirito, ter nascido e morado aqui. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo, da parte do vereador Toninho, do Renê. A palavra do vereador Léo.
Senhor presidente, boa noite. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Entendi.
Boa noite à mesa diretora, demais vereadores, funcionários dessa casa, público presente, as pessoas que nos acompanham também através da internet. Minha fala hoje é breve, senhor presidente. Eu gostaria de deixar aqui registrado meu reconhecimento por uma ação que aconteceu nesse final de semana por uma empresa, né, no caso uma empresa privada, em prol de ajudar a ONG Vida Animal. O objetivo foi muito nobre, citando o nome dessa empresa, é a Academia Esporte Defense. Teve uma ação solidária, assim, da gente propagar a ideia e, de fato, desejar-lhes os parabéns pela ação. Fizeram uma ação voltada para o esporte, né, utilizaram aí a área do Julie Fest, o Parque Municipal, e o objetivo, além de estar influenciando aí as pessoas a estar praticando esporte e buscando uma qualidade de vida melhor, foi buscar doações de ração, né, para que possam ser enviados aos lares temporários que hoje têm tanto ajudado no recolhimento de animais no nosso município. Então, eu quero aqui, em nome do proprietário, né, e de todos os funcionários envolvidos, o Douglas Rosendo, deixar aqui os meus parabéns, que a causa foi nobre e merece aí o parabéns da Câmara Municipal de Itabirito. E também, assim como citado por demais vereadores dessa casa, a gente deixar aqui registrado o nosso apoio aos caminhoneiros que têm feito aí uma ação em prol de mudar e de buscar uma melhoria na nossa nação. Realmente a gente vem vivenciando aí um aumento tributário absurdo, um aumento dos impostos. A gente vem tendo que, eu até fiz uma postagem falando sobre isso, engolir goela abaixo, desculpe o termo popularmente dizendo, é um erro que o governo vem cometendo há tantos anos, e aí nesse momento a gente tem que atuar como se nada tivesse acontecendo e aceitar. Então, uma ação muito corajosa, fica aqui o nosso respeito e a nossa admiração, e tomara que se resolva da melhor forma possível, porque não adianta nada também o governo se sentir pressionado nesses próximos meses agora e posteriormente voltar com essa atitude inconsequente que vem afetando aí só simplesmente o povo brasileiro. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Boa noite, agradeço as palavras do vereador Léo. A palavra, vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui também falando sobre essa manifestação dos caminhoneiros. A gente está vendo o Brasil no fundo do poço, né? Uma tristeza, uma roubalheira danada, igual a gente cansou de ver pela televisão, mala de dinheiro voando para tudo enquanto é lado, e agora quem paga o pato? O pobre do brasileiro. E é muito triste quando a gente vai no supermercado e vê a situação que a gente já está vendo aí. Já está faltando as coisas. E parabéns para os caminhoneiros. Tem que fazer isso mesmo. Que coragem, que coisa boa. Todo brasileiro devia ter a coragem de cada caminhoneiro daquele ir para a rua também e gritar e brigar. Quando os funcionários da prefeitura fizeram greve, eu também fui e vou quantas vezes eles forem. Por quê? Só se vence as coisas no grito. Não tem jeito um governo podre, nojento, igual a gente está vendo? Então, só se vence no grito mesmo. Parabéns aos caminhoneiros, tem mais a que fazer. E se o governo fizer uma graça de parar isso daí, pedir para, vou fazer isso daqui um mês só que vai ter aumento, e fizer de novo, que faça de novo a greve, que pare tudo novamente. Enquanto ele fizer graça lá, o povo brasileiro tem que revidar do lado de cá. Porque senão sabe aonde que a gente vai parar? Em lugar nenhum, no fundo do poço, igual nós já estamos. Então é isso aí, parabéns mesmo, nobre, cada caminhoneiro daquele que parou, ali é pai de família também, que com certeza tem seu dia cortado, deve ter, mas é por aí mesmo, o Brasil só funciona se for desse jeito, né? E assim, a dignidade do governo, cadê? Faça alguma coisa, está vendo aí pobre passando fome, não faz nada, tributa um atrás do outro, a gente recebe pagamento, está vendo o dia que a gente vai lá só assinar, porque levar o dinheiro mesmo nada, está ficando tudo para trás. Então tem que fazer isso mesmo. O Brasil só tem saída se fizer isso. Um outro assunto que eu quero falar também é sobre esse projeto das diárias do SAI. Eu falei aqui na semana passada e falei que eu ia pedir vista no projeto porque eu ia fazer emenda. E eu conversando com o Ricardo entrou com a emenda que eu também ia fazer, onde fala de viagem internacional. Respeito a posição de todo e qualquer vereador da casa, mas eu tenho a minha também,
como Arnaldo mesmo disse, cada um aqui tem o direito de fazer e falar o que acha que deve. Eu também não concordo com viagem internacional, discordo quando o Ricardo fala também de, numa viagem, usar particular, eu acho que tem que usar, é do poder público mesmo, e eu acho que o mais viável seria recolher esse projeto e fazer de novo, que ele vai ficar cheio de emenda e remendo. Então, eu acho que era retirar o projeto, eu não vou ter dificuldade de votar no projeto, não. Porque se não mudar, eu vou votar contra, pronto, e acabou. E se precisar de ir no Ministério Público, eu também vou. Aí fala assim, ah, mas a senhora também viaja, porque a senhora é vereadora. A lei está aí na casa e tem um taque com o Ministério Público. Para quem não sabe, o promotor de justiça tem diária, todo mundo tem diária, desembargador tem diária, deputado tem diária, governador tem diária. Imagina se o governo não vai ter. Então, a nossa está totalmente dentro da lei, que foi um taque feito, Ministério Público e Câmara. E se o SAI tiver também um taque, que bom, nós vamos votar uma coisa sensata, que passou ali pela justiça, ninguém vai falar que está errado. Então, eu não vou ter dificuldade de votar o projeto, porque se ele vier do jeito que está, eu vou votar contra mesmo, pronto, e acabou. E diante desse projeto, eu queria lembrar das contas altíssimas do SAI, que tem gente me procurando, que as contas estão no valor elevadíssimo, e é isso aí, é o que eu acabei de falar, é o Brasil. Pois não, Rocha.
Você falou do SAI, tem uma demanda do SAI também que eu acho que ela é importante. Vários moradores me procuraram, inclusive da região do São José, do Novo Santa Efigênia, ali do Santa Efigênia, que está sendo cobrado já a taxa da ligação da interceptação do esgoto. Só que ainda não foi feita a interceptação do esgoto, não foi ligado, né? E o SAI já está cobrando nas contas das pessoas a taxa da ligação da interceptação do esgoto. O que, que eu sugeri a eles? Né? Inclusive, eu já peguei a lei que fala da questão da taxa, e eles receberam um comunicado por escrito do SAI, e eu disse para eles da seguinte maneira: vão ao SAI, protocola formalmente o pedido da reclamação, faça por escrito, pega a resposta por escrito, reúna, faça abaixo-assinado, vai lá no SAI, reclame, peça, a nossa voz aqui está disponível para isso, para reunir os moradores, para conversar, para intermediar, para conversar com o SAI, e se não houver solução, vai para a justiça, vai para a promotoria, vai para a justiça, porque eu entendo, com meu pouco entendimento, pelo que eu vi na lei, pelo que eu dei uma estudada na lei, existe a previsão da cobrança, mas eu só posso fazer a cobrança se houver o fornecimento do serviço. Como é que eu vou cobrar o recolhimento da ligação de interceptores, se ainda não foi ligado aos interceptores, ainda não está sendo fornecido o serviço? Então, eu acho que é uma cobrança indevida e cabe ao consumidor aí reclamar formalmente, legalmente, pelo seu direito. Nós estamos à disposição da população. Eu acho que a cobrança, realmente, da maneira como está sendo feita, ela é indevida. Obrigado.
O Rocha, inclusive, parece que lá no Coab tem uma rua, eu não vou saber falar o nome da rua aqui na casa, mas eu vou procurar, e semana que vem eu vou falar o nome da rua aqui. Parece que é uma área verde, tem muita gente que já construiu lá, e eles têm fossa, olha para você ver, tem fossa, e pagando esgoto. É a mesma coisa de você sair para entrar numa loja e comprar uma blusa, pagar só e não levar a blusa. Como é que você paga por um serviço que você não tem? Então, é isso aí que você está falando, que está acontecendo lá também, nesse pessoal. E eu entrei nessa casa com um requerimento há um tempo atrás, inclusive com um abaixo-assinado da Avenida Queiroz Júnior. Eu acho que essa obra que o prefeito está fazendo, bela obra, né? A gente tem que ver as coisas que estão sendo feitas em prol da cidade, tomara que ela estenda o resto da Queiroz Júnior, porque o povo ali na Queiroz Júnior também paga esgoto sem ter. Então, é o que nós estamos falando. Só está faltando isso mesmo, o trabalhador trabalhar 30 dias e no fim do mês ele não receber, embora para casa só com envelope, porque está chegando num ponto disso daí. Uma pessoa me procurou na minha sala essa semana com uma conta de luz, de água, R$135, uma conta de água. Agora eu pergunto, o salário mínimo ainda vai descontar R$10 daqui, R$10 dali, para onde que vai esse dinheiro? Pelo amor de Deus, gente, o governo tirando dinheiro de quem não tem, o pobre do coitado sai para trabalhar, às vezes nem café direito ele tem para tomar na hora de sair, com uma conta de água de R$135 para pagar, me poupe, não tem condições. né? Então, foi o que eu falei mesmo, o projeto, se descer semana que vem, eu vou votar. A emenda eu assinei junto com o Ricardo, porque era a emenda que eu mesmo queria fazer, e a gente tem que ser sensato, não entrar duas coisas ao mesmo tempo, porque não tem necessidade, porque aqui os vereadores são bem entrosados entre si. Então, eu já assinei a sua emenda, Ricardo, e tranquila para votar o projeto. Ah, posso até adiantar, eu vou votar favorável à emenda, se a emenda não passar, eu vou votar contrário ao projeto. E um outro assunto também, uma pessoa me procurou falando a respeito da bomba lá do Paropeba, do site ainda. Essa pessoa parece que já todas as providências que ele achava que devia e que eram cabíveis, ele já tentou e não conseguiu. Essa bomba é zoeira dia e noite. Não sei até quando, até onde o diretor do SAI pode fazer qualquer coisa, mas é uma coisa que já está incomodando o bairro, ali no alto do Paropeba. Ele falou comigo, Rose, eu já estou sem saída. Eu falei aqui, ó, tem uma pessoa, tem um órgão aqui também, muito bom para isso, chama Ministério Público, né? Eu já nem ligo mais, porque eu já estou muito acostumada aí. Então, eu falei com ele, falei, ó, desse é bobo, vai lá, o doutor Humberto é uma pessoa excelente, doutora Vanessa, uma graça, vai lá e denuncia mesmo. Porque, infelizmente, para viver no país que a gente vive, é só desse jeito, não tem outra saída. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora, da parte do vereador Rocha. A palavra agora do vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar. Já estou. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, ouvintes, internautas, uma boa noite. Minha fala hoje, ela vai ser breve. Eu gostaria de iniciar a minha fala sobre esse projeto número 14/2018, sobre a concessão de diárias do SAI. Alguns pontos a gente precisa esclarecer, que no próprio projeto há uma previsão de R$ 25 mil reais anual que vai ser o gasto destinado para essas viagens. Nós vamos discutir, tá, Rose, na quarta-feira, alguns pontos que nós entendemos que precisam ser melhor discutidos para a gente fechar, e que tem que ser entendido que isso foi uma imposição do Ministério Público junto ao SAI, à autarquia, que definiu, que determinou essa definição para regulamentar essa questão das viagens dos servidores. Então é necessário que a gente discuta aqui alguns pontos para melhorar e ajustar esse projeto. E acredito que não vai ter problema nenhum na aprovação desse projeto, porque é algo que tem que ser feito. É algo que precisa ser regulamentado, e essa Casa Legislativa é responsável por isso, para trazer legalidade a todos os processos, inclusive essa questão das viagens. Eu gostaria também de destacar, em relação ao SAI, nós estamos vivendo e acompanhando, presenciando essa manifestação dos caminhoneiros, greve, reivindicação. É importante a gente estar atento aos movimentos de participação popular, e até voltando aqui ao SAI, que a partir da semana que vem, dia 6/6, começa a Conferência Municipal de Saneamento Básico. As pessoas, muitas das vezes, elas questionam posteriormente e elas perdem a oportunidade de participar, de exercer o seu direito de participação popular. E a conferência é uma oportunidade da população participar, da população apresentar propostas. É uma grande oportunidade da população apresentar aquilo que ela entende como prioridade para definição de políticas públicas de fato. Então, a partir do dia 6/6 vai começar a 5ª Conferência Municipal de Saneamento Básico. Primeiro, dia 6, lá nas comunidades, na sede do monumento Serra da Moeda, que vai abarcar as comunidades do condomínio Vila Bela, Conchego da Serra, Água Limpa, Ribeirão do Eixo. Depois, no dia 13, a reunião vai ser na Associação Comunitária do São José, 19 horas. No dia 20, na Casa de Cultura, 19 horas. E no dia 7/7, essa conferência, essa quinta conferência municipal de saneamento básico. Então é muito importante a participação popular. Com o governo Lula, 2002, houve um grande avanço das conferências. Até o governo Lula não dava essa abertura para a população de participação, de opinião, de ideias. Então é importante aproveitar essa oportunidade de discussão. Na semana que vem eu estarei trazendo aqui, vou pedir o SAI, quais são os eixos temáticos que vão ser discutidos nessas reuniões, nesse grupo de discussão, para falar de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, coisas que vão impactar na vida de toda a população aqui de Itabirito. E às vezes o quórum dessas reuniões é muito pequeno, é muito pouco. Então, poucas pessoas acabam decidindo pela maioria. Então, poucas que participam, que ficam atentas, que têm esse sentimento de participação popular, poucas acabam decidindo pela maioria. Então, que a população daqui da cidade, desses bairros, aproveite essa oportunidade e levem essas demandas, esses problemas, o que tem acontecido em cada bairro, para que dessas reuniões sejam estabelecidas propostas que serão implementadas pelo SAI nos próximos meses e no próximo ano. Acredito que é o que vai ser definido. Em relação também às diárias internacionais, saiu no Jornal Liberal, no dia 25/5, que o SAI recebeu, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, uma comitiva da Alemanha, conhecendo as instalações, conhecendo o trabalho, a estrutura que o SAI tem desenvolvido. E como nós somos legisladores, nós temos que pensar na previsibilidade. Nós não estamos falando que o SAI vai realizar viagens internacionais, mas nós precisamos deixar isso previsto para que, caso algum dia o SAI receba um convite para uma viagem internacional, para um congresso, por algo que vai representar Itabirito, a gente precisa ter isso previsto na lei, e por isso isso consta nesse artigo aqui desse projeto número 14. E só para finalizar, o Arnaldo pediu aqui uma parte, pode ficar à vontade, Arnaldo.
Doutor Ezio, muito obrigado, é para trazer uma informação a respeito do assunto dos enfermeiros e dentistas do PSF e os demais contratados. O que aconteceu? É porque eu estava precisando só de um detalhe aqui, que eu participei de uma reunião com o Alex e com o Volen. Acontece é o seguinte, os enfermeiros e dentistas eram contratados. Quando eles deixaram de ser, quando fez o processo seletivo, rapidinho, manteve o salário. Os que eram concursados já estavam com um salário um pouco mais baixo por causa da progressão. Aqueles do processo seletivo eram temporários. Mas há 15 dias atrás, já teve um acordo feito com, inclusive com os próprios enfermeiros e dentistas, eles sabem disso. Estava esperando aplicar o reajuste dos 10% e já tem um projeto que deve descer essa semana ainda, para a gente voltar essa equiparação. Então, tanto o enfermeiro do PSF quanto o dentista vai ganhar igual os outros, vai passar por essa casa. Já vi o projeto, já era para ter vindo. Então, tem 15 dias que esse projeto está pronto, aguardando essa aplicação para entrar, para depois você dar o reajuste e depois tinha que aumentar os 10%. Então, já está pronto. Então, isso é uma conversa que já vem há um bom tempo, é uma solicitação desses profissionais há mais tempo, e o Volney conseguiu fazer com que isso virasse também uma iniciativa de governo, e nesses próximos dias o projeto está descendo para votar essa equiparação salarial. Eu agradeço, doutor, porque eu precisava só dessa informação e ela chegou, e a notícia já fica quente. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, Arnaldo.
Doutor Ed, você me permite uma parte?
Concedido.
Só dentro do assunto do SAI, retornando aqui ao assunto do SAI, eu achei pertinente a colocação do Rocha. Eu também fui procurado por várias pessoas da questão da ligação da rede esgoto. Eu acho que cabe uma discussão maior e até mesmo vale nos esclarecer, mas eu me comprometo aqui também em trazer essa informação, Rocha, porque me parece que quando há, o que está acontecendo? Algumas pessoas têm reclamando que já está cobrando a questão da taxa de esgoto. Mas quando a rua já tem a disponibilização da rede de esgoto, cabe, me parece, pela lei do plano de saneamento básico municipal, pela lei que nós aprovamos na legislatura passada, que me parece, eu não tenho essa certeza, então não vou afirmar, que cabe ao cidadão interligar na rede de esgoto. Só está tendo esse questionamento, mas a rede, se já estiver passando na rua, cabe ao cidadão ligar, e aí dá o direito do SAI cobrar, vou certificar. E um outro complemento aqui, até a Rosa saiu, mas ela colocou a questão das fossas sépticas, eu também fui questionado, aí é mais grave. Aonde tem a rede, passa a rede de esgoto, e tem fossa séptica, a orientação pela lei é que ligue na rede de esgoto, porque a fossa séptica ela pode trazer, Rosa, uma poluição no lençol freático, e aí contaminar, inclusive, todo esse trabalho brilhante que o SAI está fazendo de disposição do Itabirito através da estação de tratamento de esgoto. Então, esse é mais sério ainda, eu procurei saber, porque a fossa séptica, como tem os estudos técnicos, ela polui o lençol freático. E aí dá uma contaminação que vai desenrolar e desaguar, literalmente, o Itabirito, entre outros aspectos. Agora, a rede de esgoto, Rocha, me comprometo também a esclarecer esse fato, mas me parece, pela lei que nós aprovamos dentro do Plano Municipal de Saneamento, cabe ao cidadão interligar, se tiver a rede, né, evidentemente, já disponível na sua rua. Perfeito. Mas, doutor Edson, que...
Ô, doutor Edson, palavra. Me permite? É bem direito. É o direito da réplica aqui do Max, que a gente gosta, né, Max? Mas é o seguinte, Max, nos casos que eu estou citando aqui, especificamente, ainda não existe a disponibilização da rede coletora. Por exemplo, na própria rua que eu moro, na Francisco Zacarias, o lado de cima da rua é interligado na rede normal na rua. Mas as casas do lado de baixo, né, que dá para o lado do córrego ali, que vem lá desde o Álvaro Maia descendo, então, essas casas, elas já lançam o resíduo no córrego. E não existe a rede, a rede está a construir. E aí já começou um processo de cobrança, que eu acho que nesse caso, especificamente, é uma cobrança indevida, né?
Nesse caso, eu acredito que não é possível mesmo. Mas os que me procuraram, eles nem sabiam que tinha rede, né? Vai ter que avaliar.
E cada caso vai ser um caso também, né? Vai ter umas particularidades. Obrigado, justamente. Viu? Desculpa aí,
incomodar. Eu agradeço, doutor Edson, pela parte.
Obrigado, Edson.
Doutor, pode falar, Arnaldo.
Tá bom. Na verdade, o que está acontecendo? Se isso é uma previsão na lei, nós temos que pensar, inclusive, até olhar essa lei. A fossa séptica, ela não tem tanto problema. O problema é que a fossa, aquela feita no barranco, falam fossa seca, verde, alguma coisa nesse sentido, tem até um preconceito linguístico em cima dela, que prefere falar fossa negra, que eu não gosto muito desse termo. O que que acontece? Essa fossa tem que forçar, sim, tem que cobrar para ligar. Mas, em determinados momentos, o SAI tá querendo cobrar demais. Por exemplo, você vai lá, pede uma ligação para uma obra que você tá construindo ainda a casa. Eles vão lá, ligam. Já cobra o esgoto em seguida. Ora, é para construir a casa. Depois que você vai fazer a ligação, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você entender que esse processo da votação de área tem nada a ver com essa outra situação. Entendeu? Não condiciona uma coisa a outra. Está errado, está errado. Então, se for a lei, nós temos que ver, inclusive, isso. Porque é um absurdo quando você dá uma certidão numérica para uma construção, você já cobra o esgoto de uma coisa que não está pronta ainda. Muito obrigado, doutor. Desculpa aí que... Acabei alongando mais.
Beleza, Arnaldo. Então vamos pegar essa lei para a gente analisar, para a gente discutir e trabalhar de maneira justa para a população. O que for justo, a gente passa para a população. O que não for, que tiver excessivo, a gente discute aqui nessa casa e modifica aqui. Se foi um erro na lei, a gente modifica aqui o que precisa ser modificado. E só para finalizar aqui a minha fala, recebi aqui o exemplar, primeira edição do jornal Sou Notícia. Gostaria de dar os parabéns ao pastor Anderson, que está à frente desse trabalho, desse projeto, de toda a equipe do Sou Notícia. O jornal ficou muito bacana, muito legal. Parabéns a toda a equipe do Sou Notícia por esse trabalho e que seja duradouro. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer a palavra do vereador Edson, da participação do vereador Arnaldo, Max, Rocha. Eu gostaria de dar só uma palavrinha para os funcionários da Câmara, que eles sempre foram respeitados e não vai ser de forma diferente nesse projeto. Mas enquanto eu for presidente, eu quero deixar bem claro que nós vamos ter muito diálogo, entendeu? Mas sempre com muita responsabilidade, porque foi assim que eu aprendi com os meus negócios lá na minha fazenda. A gente tem que saber medir a água com a angu para não ter problema. Mas pode ter certeza que nós vamos sempre estar valorizando vocês. Um abraço. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos primeiramente para as indicações. Os autores das indicações são os vereadores Átila Dias de Moraes e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Votação dos requerimentos em bloco, senhor presidente.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para os projetos de lei. Emenda ao projeto de lei número 14/2018, dispõe sobre viagens a serviço e concessão de diárias aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAI, da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. É matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes para os devidos pareceres.
Será encaminhado para as comissões competentes.
Projeto de lei número 23/2018 denomina a rua Rosalina de Oliveira, a rua localizada no bairro Munu, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Matéria nova também, presidente, encaminhada às comissões competentes.
Serão encaminhadas às comissões competentes.
Projeto de lei número 24/2018 estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência já cadastrado nas unidades de saúde no município e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, matéria nova, encaminhar para as comissões.
Será encaminhada às comissões.
Projeto de lei número 25/2018 altera a redação da lei 2917, 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do poder municipal a conceder auxílio de cesta básica a servidores e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Matéria nova também encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.